Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Datafolha aponta que um a cada cinco eleitores de Ciro e Tebet admite voto útil em Lula. Justiça censura reportagens do UOL sobre compra de imóveis com dinheiro vivo por família Bolsonaro. E forças russas iniciam referendo sobre anexação de territórios ocupados na Ucrânia. Uma pesquisa do Datafolha mostra que um em cada cinco eleitores de Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, admite mudar o voto para decidir a eleição no primeiro turno. O Instituto perguntou para os eleitores se eles mudariam o voto para que o candidato líder das pesquisas vença a disputa na primeira rodada. No momento, esse candidato é o ex-presidente Lula, do PT. 11% do total de entrevistados responderam que sim, com esse número subindo para cerca de 20% entre os eleitores de Ciro e Tebet. Apenas 6% de quem diz votar no presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirma que pode trocar de candidato para encerrar a disputa em primeiro turno. O Instituto mostrou na quinta que o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial com 47% dos votos totais e 50% dos válidos, ou seja, que o petista está em condições de vencer já no próximo dia 2. Bolsonaro aparece com 35% dos votos válidos. A principal estratégia da campanha do PT nessa reta final é tentar incentivar o chamado voto útil. O foco dessa pressão são os eleitores de Ciro e Tebet, que tem 7% e 5% dos votos válidos, respectivamente. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O Datafolha ouviu 6.754 eleitores em 343 cidades de terça a quinta-feira. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, a Justiça do Distrito Federal censurou nessa quinta as reportagens do UOL que revelaram compras de imóveis em dinheiro vivo pela família do presidente. Numa decisão provisória e urgente, o magistrado Demétrios Gomes Cavalcante determinou que o conteúdo das reportagens seja retirado do site e das redes sociais. A medida veio depois que os pedidos de Flávio foram negados por um juiz de primeira instância na última segunda-feira. O UOL informou que cumpriu a decisão, mas que vai recorrer. A advogada do portal, Mônica Galvão, diz que a liminar viola precedentes jurídicos e que tenta retirar informações relevantes sobre o patrimônio de agentes públicos às vésperas da eleição. O desembargador ainda ordenou que posts sobre o assunto sejam apagados das redes da jornalista Juliana Dalpiva. Ela é autora das reportagens junto com o jornalista Tiago Herd. Segundo o pedido da defesa de Flávio, as reportagens usaram um vazamento ilegal de informações. O desembargador concordou com o argumento e disse na decisão que os dados foram obtidos de maneira ilícita e que, portanto, a divulgação deles é abusiva. O magistrado justificou a urgência da liminar dizendo que Flávio é filho do presidente Jair Bolsonaro e que as matérias trazem potencial prejuízo à lisura do processo eleitoral. As reportagens do UOL afirmam que o presidente, irmãos e filhos dele negociaram 107 imóveis desde os anos 90 e que pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro vivo. O valor gasto dessa forma teria sido de 13 milhões e meio de reais. E autoridades russas iniciaram nesta sexta-feira um referendo em áreas invadidas da Ucrânia para decidir sobre a anexação delas por Moscou. O território corresponde a cerca de 15% da Ucrânia e inclui Kherson e Zaporizhia ao sul, além de Donetsk e Lugansk ao leste. Somadas, as regiões formam uma ligação terrestre entre o sul da Rússia e a Península da Crimeia, anexada pelas forças de ocupação em 2014. A mídia estatal russa afirma que há longas filas de votação nas regiões afetadas. O plebiscito ocorre enquanto as forças ucranianas aumentam a pressão militar sobre a cidade de Liman, local estratégico na província de Donetsk, hoje dominado em parte por separatistas pró-Rússia. Houve também ataques pontuais a postos de votação, depósitos de cédulas e a capital regional, que registrou 6 mortos, segundo o governo local. Caso a anexação ocorra, as áreas passariam a ser vistas por Moscou como território russo, e um ataque a elas pode ser encarado como uma ofensa direta ao país. A tentativa de absorver os territórios ucranianos ocorre ao mesmo tempo em que Putin mobiliza 300 mil reservistas para ingressar no conflito. O presidente russo tomou essa decisão num contexto de avanço das contraofensivas da Ucrânia, que chegou a recuperar territórios que estavam dominados pelos russos desde o começo da guerra. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é de Daniel Castro, Maurício Meirelles e Rafael Conkle, e a edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e bom fim de semana!